Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 14h, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar, mandar suas críticas e sugestões para o programa, você faz isso via e-mail, feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br, ou então você pode mandar mensagens para a gente, ó. Nós estamos atentos no WhatsApp da Rádio Câmara, 99978-9080, o WhatsApp é do DDD61, portanto DDD61, 999-78-9080. Mande sua mensagem para nós, participe do nosso programa. E agora vamos saber as notícias do Plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara, como vai você?
Boa tarde, Edson.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Maravilha. Pois é, Dini, e aí, saiu ou não saiu?
Opa, essa semana saiu um pouquinho da reforma política. Dá pra gente dizer que avançou.
Essa reforma política parece a colheita do milho, né? Cada semana você come um pedacinho.
É, mas assim, o tempo é complicado mesmo. A gente fica na ansiedade de ver o que, que vai sair e o que, que não vai sair, né? Mas a coisa é complicada mesmo. E temas complexos, eles merecem ser debatidos muito tempo, né? Vamos combinar?
É claro que o debate é sempre salutar, né? Enquanto você... Por isso que existe o parlamento, justamente, né, a palavra diz tudo, né? Parlar, ou seja, falar para que se tenha a formação de ideias, né? Que tenha um embate de ideias para que se possa votar com propriedade, né?
Exato. E a gente é que fica mais na ansiedade de ver o troço resolvido, né? Mas, enfim, avançou sim, Edson. A gente pode dizer que deu um passo essa semana. É, vamos lá, falar da proposta que avançou. Foi a proposta de emenda à Constituição 282, que era relatada pela deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. E o que, que ela fala, gente? É o seguinte... Acabou coligação entre partidos em eleição de deputados e vereadores. Então, assim, e acabou mesmo, porque
acabou
tinha até tinha uma previsão de um mecanismo chamado federação que ia permitir que os partidos continuassem se aliando nessas eleições, só que em vez das coligações acontecerem como acontecem atualmente, né, ou seja, eles só se juntam durante a eleição e acabou a eleição, saiu o resultado, vai cada um para o seu lado. A federação, ela permitia a união dos partidos, só que dizia o seguinte, olha, se vocês se juntarem durante as eleições de deputados e vereadores, vocês vão ter que ficar 4 anos juntos. Okay. Só que até isso daí saiu do texto. Ou seja, a partir de 2020, não será mais
isso
permitido...
Isso só vale, portanto, 2020. 2018, nada.
Exato.
Nada
2018, que é a eleição de deputados federais, não vai valer. Vai valer só a partir 2020, de 2020.
Nas municipais.
Nas eleições de vereadores. É, e daí por diante, claro, né? Uhum. Mas, então, não pode mais. Não vai poder mais que partidos se aliem nas eleições de deputados e vereadores. O outro ponto dessa proposta é a tal da cláusula de desempenho. O que, que é essa cláusula de desempenho, gente? É a exigência de um resultado mínimo nas urnas para os partidos terem acesso ao fundo partidário, ou seja, né, o dinheiro público do fundo partidário, e ao tempo de televisão e rádio, de propaganda eleitoral ou propaganda partidária, né? Ou seja, em números atuais, Edson, se a gente for pegar essa cláusula aí, que diz o seguinte, que você precisa ter 1,5 dos votos válidos totais, ou seja, não conta voto nulo, não conta voto branco.
É 1,5% dos válidos, né?
Isso, 1,5% vai começar assim, né? 1,5% de todos os votos válidos no país, distribuídos em pelo menos 9 estados, sendo que nesses 9 estados tem que ter pelo menos 1%. Isso, em resumindo aí, gente, traduzindo, daria nos números de 2014, só para a gente lembrar. A gente está trazendo os números de 2014, que obviamente a gente não tem os do ano que vem, né?
São as últimas eleições gerais que a gente
Isso, teve, das né? últimas eleições que a gente teve gerais, né? De uhum. deputados e presidente, enfim.
Presidente,
então. Daria cerca de 1,5 milhão de votos que cada partido deveria ter para pegar, para furar essa regra aí, né? Para furar essa barreira aí. Só que não é uma barreira, né? É um desempenho. É porque o partido ele não deixa de existir. Ele só não tem acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV e rádio.
Uhum.
1,5 milhão de votos. Só que assim, lembrando, não é só essa barreira. Ele também precisa pegar aquele pré-requisito dos estados. Então, ou seja, tem que ter pelo menos 1% em cada um dos 9 estados, pelo menos.
Uhum.
Ou, essa é uma das regras, ou... eleger 9 deputados federais. Uhum. A gente fez um exercício ontem, pegando os resultados das eleições de 2014 e trazendo. Então, a gente chegou nesse número de 1,5 milhão, mais ou menos, e verificou que se a gente aplicasse essas regras, daria 14 partidos não atingiriam nenhuma regra nem outra. Nem pelo número de votos e nem pelo número de deputados federais. Então, dos 35 partidos que a gente tem hoje registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 14 não teriam acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda, de TV e rádio. Sobrariam 19.
Ainda sobrariam 19. Ainda sobrariam partido demais. Mas, enfim, é muito partido.
19 não, né? 21, né, gente?
21.
Isso, 21
partidos. Porque, na verdade, se a gente pensar que normalmente, mesmo nas democracias modernas, na Europa, por exemplo, ou em outros países, você tem aí uma média de 5, 6 partidos fortes, né? Que faz a composição do governo. Você tem, enfim, né? Não há um número tão grande. Na verdade, ainda não é um pluripartidarismo, é praticamente um multipartidarismo que o Brasil ainda tem, né?
E assim, a ideia dessa proposta é realmente diminuir a quantidade de partido, porque assim, eles não acabam com os partidos, vou reforçar isso, porque quando a gente fala cláusula de barreira, partido a impressão que dá é que vai extinguir o partido. Não vai.
E é uma questão da democracia, quer dizer, você tem direito de formar um partido com o pensamento que você quiser. Isso é da proposta democrática. A questão é o que se deve ter em termos de expressão nas urnas, né? Que é o termômetro mais importante, que é o eleitor que decide, para que o partido tenha acesso a esses recursos. Né?
Recursos públicos, isso, é essa a ideia. Então, vai ter que ter um desempenho mínimo para ter acesso a recurso público. Agora, Edson, foi tentado votar também aquela questão do financiamento, que é um grande nó aí dessa questão da reforma política, né? Por quê, gente? Porque não é permitido doação de empresa mais para nas eleições, né? E a última eleição presidencial e para deputados ainda era permitido, né? E os custos das campanhas eleitorais, eles estão sendo considerados por todos os especialistas aí como custos muito, muito altos, né? E o que acontece? Foi proibida a doação de empresas e não se colocou nada no lugar. Então, os partidos, eles estão realmente preocupados de como é que eles vão cobrir os custos das campanhas eleitorais ano que vem, porque até agora nada foi aprovado, né? Tem duas iniciativas aqui, uma que já foi aprovada no Senado, outra que é aqui da Câmara, que é fruto daquela comissão especial de reforma política, que discutiu aí a reforma política durante vários meses, que está tentando criar um fundo público com dinheiro de emenda parlamentar, com sobra do orçamento da Câmara e do Senado, e também com aquela renúncia que o governo paga para as TVs para veicular a propaganda partidária, né? Porque assim, gente, a propaganda não é gratuita. As televisões, elas passam e as rádios, elas passam essa propaganda dos partidos, mas o governo é que banca, não é que ela seja gratuita, né?
O fundo é gratuita no sentido de que
o partido não paga.
Mas existe um fundo para poder pagar isso.
Enfim, uma das propostas é essa, você juntar esse dinheiro e compor o fundo para as campanhas a partir disso aí. Mas ela não avançou, não teve acordo e não se avançou de jeito nenhum. Então, o deputado Vicente Cândido, que é quem está tentando articular isso daí, né, que é o relator da proposta do PT de São Paulo, ele falou que vai negociar o final de semana todo, vai negociar segunda-feira em torno de tentar achar uma solução aí para isso daí, para tentar juntar esses dois textos e pegar o melhor de um, o melhor de outro e tentar votar.
7 de outubro da sábado.
Sábado que vem, isso aí.
Não se vota nada. Bom, normalmente não se votaria nada no sábado, mas em última análise. Mas sábado tem que estar sancionado.
Tem que votar isso até quinta-feira.
Exato. Gente, semana que vem é a semana limite para se aprovar qualquer coisa que se queira valer para as eleições do ano que vem. Então, provavelmente, eles vão fazer uma força-tarefa no começo da semana. Isso já está confirmado, tá, Edson? Já tem sessão de votações.
Na segunda, né?
Convocadas para segunda-feira. E eles vão fazer votação na terça e na quarta também, se necessário. Só que eles já querem fazer umas votações já mais articuladas para poder já chegar com mais acordo, né? Porque senão não vai inviabilizar tudo, né?
Agora, a gente teve medida provisória também nessa
semana,
né? Vamos lá.
Eu até ia te pedir para falar das medidas provisórias, porque foram 3. Aí, as medidas provisórias é o seguinte. Teve uma que é super polêmica, que é aquela do Refis, que trata de renegociação de dívidas de impostos. E aí a gente lembra que são mais de 1 1,5 trilhão de dívidas junto à Receita Federal, mais quase 2 trilhões de reais de dívida ativa da União. Então, são esses valores que são, digamos, objeto dessa medida provisória, né?
É muita coisa.
O que essa medida provisória oferece? Ela dá desconto sobre juro, multa e, no caso da dívida ativa, sobre os encargos advocatícios, enfim, os encargos necessários dos judiciais ali. Esse texto, ele é um texto que ele é muito polêmico. Ele já foi objeto de uma medida provisória este ano, que perdeu a validade por não ter sido votada. Então, todo esse caso aí também, essa questão de medidas provisórias com o mesmo assunto está sendo questionada na justiça. Mas, enfim, a medida provisória, ela perde a validade dia 11. Ela teve o texto principal aprovado essa semana, depois de bastante polêmica, só que ficaram 17 pedidos dos partidos de modificação nesse texto para a semana que vem. Numa semana que a gente tem reforma política, como a gente já disse, né? E aí eu vou falar das outras duas medidas provisórias que essas realmente foram aprovadas e já foram até para sanção, porque já foram aprovadas até no Senado. Uma delas é a que trata de reprogramação de pagamento de outorga dos aeroportos. Uhum. Aí a Agência Nacional de Aviação Civil, ela estima que tem cerca de 1 trilhão e 300 milhões de reais de outorgas de parcelas que estão atrasadas. Então, isso daí vai servir para reprogramar essas parcelas e ajustar esses cronogramas aí e até possibilitar que o pagamento seja adiantado, se for o caso, se a empresa assim quiser, né? Uhum. Isso vale para aqueles aeroportos que são concedidos, tá, gente? Tipo Brasília, Confins, Galeão, né? Então, que passou para a iniciativa privada. Uhum. Como a iniciativa privada que está cuidando, ela, por ano, ela tem que pagar a outorga para o governo, né? E aí, essa reprogramação dessas outorgas aí. Já foi para sanção, tá? E aí, agora, a outra é aquela medida provisória de reestruturação do governo. Mexe administrativamente a organização administrativa do governo federal, por exemplo, a Secretaria de Pesca vai ser ligada agora à Presidência da República, enfim. É normal ter medida provisória a respeito disso,
uhum.
De reorganização do governo, ela é relativamente frequente, digamos assim. Agora, esta em especial, ela era muito polêmica, por quê? Porque ela dava status de ministério, status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, ou seja, dá status de ministro a Moreira Franco, que é citado na Operação Lava Jato e citado na denúncia contra o presidente da República também, acusado de organização criminosa e obstrução à justiça. Aquela denúncia que foi lida essa semana aqui.
A segunda denúncia que foi encaminhada pelo procurador Rodrigo Janot, né?
Exato.
Quando estava no exercício do cargo.
Exato. E o que acontece quando a pessoa tem status de ministro, né? Ela tem foro privilegiado.
Uhum.
Então, acabou que teve muita polêmica. E este ponto em específico, esse ponto que dá status de ministro ao Moreira Franco, para você ter uma ideia da polêmica, isso só foi aprovado por 5 votos no plenário.
Diferença de 5 votos.
5 votos. Foram 203 votos favoráveis e 198 contra.
Gente.
Então, assim, foi extremamente polêmico. Mas passou. Passou e aí foi para o Senado também aprovou e agora está indo para a sanção.
Muito bem, muito bem. Pois é, Gene Moraes, então a gente sempre fica, e ressalte-se que a sua fala é muito importante, né, da necessidade do debate, isso é fundamental para a democracia, né, vamos sempre falar isso, mas acho que a semana que vem não tem jeito, é o último capítulo mesmo, né, porque pelo menos o que diz respeito à eleição de 2018, que aí o que for votado depois, obviamente vão ter outros temas aí possíveis, mas já não valeria mais para as próximas eleições. Então, 2018 vai ser, então, portanto, a data limite aí para a votação dos assuntos da reforma política. Vamos aguardar, então, a semana que vem para a gente poder comentar aqui na sexta-feira o que, que foi e o que, que não foi.
Exatamente. Semana que vem eles vão ter que bater o martelo e a gente já pode dizer, ó, isso vai valer para o ano
isso
que vem
e
isso
não
vai
valer. Exatamente. Gene, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu.
O prazer foi meu, gente. Um bom final de semana a todos.
Ótimo final de semana para você.
Tchau, tchau.
Aí a participação da Gene Moraes. E agora o Alex Guzmão está de volta para poder trazer quais são os destaques da semana, nas comissões, enfim, os assuntos que estão em pauta e em alta aqui na Câmara dos Deputados. Vamos lá com os destaques da semana? Simbora!
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na última quarta-feira duas propostas que têm o objetivo de punir casos como os ocorridos recentemente no transporte coletivo de São Paulo, de homens que ejacularam em mulheres. Os projetos tinham caráter terminativo na CCJ e, por isso, devem seguir diretamente para a análise da Câmara, a não ser que haja um recurso para que o plenário do Senado também vote a proposta. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira a negociação coletiva no serviço público. O projeto oriundo do Senado foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e, como não precisa passar pelo plenário, poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Pela proposta, a negociação coletiva será possível nas três esferas administrativas: União, Estados e Municípios. Atualmente, a negociação coletiva não é uma prática corrente no serviço público. O Executivo Federal possui canais permanentes de negociação, mas sem previsão legal. Usar a justiça restaurativa, que tem por fundamento a conciliação, é inviável nos casos de violência doméstica. Essa é a avaliação da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Débora Duprat. A procuradora participou de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara.
Isso aí, a participação da Débora Duprat, procuradora, falando aí a respeito dessa questão da justiça restaurativa, da conciliação. E esse é o tema do nosso próximo quadro.
No corredor das comissões.
A repórter Carla Alessandra, nossa repórter da Rádio Câmara, que estava nessa audiência, traz os detalhes aqui pra gente e algumas questões importantes. Quer dizer, Carla, boa tarde, em primeiro lugar, né?
Boa tarde, Edson, olá, ouvintes.
Pois é, falar em conciliação quando se trata de violência doméstica parece que, pelo menos é o que coloca a procuradora, e parece uma colocação bastante enfática nesse ponto, é que não se resolveria a questão por esse meio, né?
Edson, o que acontece é o seguinte: no primeiro momento você pode pensar, legal, a justiça, vamos começar do começo, né? A justiça restaurativa é uma justiça conciliadora. Ela é usada para crimes de menor ofensividade, né? Ela é uma coisa usada para mediação de conflitos. Você roubou alguma coisa, você brigou, enfim, nesse nível. Então, o que acontece? No primeiro momento, você pode pensar, que legal, né? Vai ter uma conciliação no caso de violência doméstica. Só que o que acontece? Para uma mulher chegar numa vara, né, para fazer denúncia contra o parceiro, né, normalmente, a maioria dos casos absolutos, né, segundo o mapa da violência, 50% das mulheres que sofrem algum tipo de agressão sofrem agressão de parentes, e desse total, 33% é do companheiro, né? A mulher constrói, tem todo um trabalho para chegar na delegacia, fazer a queixa, tem toda aquela coisa que a gente já conhece, né? Todo aquele preconceito, toda aquela dificuldade. E o que acontece? Botar essa mulher de novo, frente a frente, com um cara que está agredindo, faz todo um retrocesso nesse processo.
Uhum.
Se isso for, né, se essa recomendação do CNJ for seguida para casos de Lei Maria da Penha, vai representar um retrocesso, porque a Lei Maria da Penha tem toda uma previsão legal de assistência à mulher, assistência à família, né, de garantir alimentos, de garantir uma casa para a pessoa morar. Né? Então, não é o caso. Tipo, todo mundo concorda que a justiça restaurativa é boa, ela funciona, mas não para casos de violência doméstica.
Uhum.
Porque uma coisa é você colocar duas pessoas que não se conhecem. Por exemplo, eu te assaltei, né? Roubei teu carro, enfim, qualquer coisa desse tipo. A gente senta, né? A gente conversa, eu vejo que você é uma pessoa, você vê que eu sou uma pessoa, não sou só uma arma. Né? A gente consegue chegar numa mediação, mas no caso de duas pessoas que já convivem, que já se conhecem, essa coisa perde um pouco o porquê.
Fora o aspecto de dominação que muitas vezes acontece por parte do companheiro, a gente sabe, né? Muitas vezes a mulher na condição inferiorizada, de às vezes não ter o apoio da própria família, em muitos casos, quer dizer, acaba subjugada, e esse poder de dominação que é exercido durante a relação, ele pode retornar no momento em que você coloca os dois juntos, né?
É exatamente isso, porque a violência doméstica, como o pessoal lá na audiência explicou, ela não é uma coisa linear, ela tem picos, né? O cara vai, bate, no outro dia ele pede desculpa, aí no outro dia ele xinga, aí no dia seguinte ele pede desculpa, é uma coisa que vai e vem. E isso vai minando toda a autoestima da pessoa que está sofrendo essa violência.
A violência, exato.
Né? Inclusive os filhos que estão vendo aquilo, cria todo um problema dentro da casa. Né? Então, o que que acontece? Você reduzir isso a uma conciliação, né, é tratar com, sei lá, tratar com um remédio para dor de cabeça um câncer, por exemplo. Não vai chegar em lugar nenhum.
Uhum.
E só vai revitimizar essas mulheres que já passaram por tudo isso, que finalmente criaram a coragem para poder denunciar o parceiro, né, o companheiro, o marido, enfim. E quando elas criam isso, depois de serem colocadas frente a frente com esse cara que é um cara violento, né? É um cara agressivo, muitas vezes ameaça de morte.
Uhum.
Né? Muitas vezes são casos de 20, 30 facadas que uma mulher recebe de uma criatura dessa. Né? E você recolocar essas duas pessoas frente a frente não vai trazer bem para ninguém. Só vai ser bom pro agressor. Porque uhum. o objetivo da justiça restaurativa é justamente não punir. É uhum. achar meios alternativos à punição.
É. E se você não tem a possibilidade da punição, óbvio, você... no caso de uma pessoa que está habituada à prática da violência doméstica, todos os meios para que ela possa manter essa prática. Né?
Então, é isso. Então, a deputada Débora Cocai, que foi quem pediu audiência, e é a...
Érica Cocai.
É, e ela é a presidente, né, da Comissão dos Direitos da Mulher,
uhum.
ela falou que eles querem compor um documento para levar para o CNJ, explicando que sim, a justiça restaurativa funciona sim, ela é boa sim, mas não para casos da Lei Maria da Penha. Porque na própria Lei Maria da Penha não prevê só punição, já existem outras sanções. Né? Uhum. E a Lei Maria da Penha prevê também que haja uma conciliação, se, né, se tiver como ser feito isso, que essa conciliação seja feita. Né? Uhum. Mas não é a priori isso, a priori é para que as pessoas que cometem violência contra mulher, filho, idoso, enfim, todos eles são enquadrados na Lei Maria da Penha, que essa pessoa seja punida.
Uhum.
Ou que ela seja, no mínimo, afastada da pessoa que ela está agredindo, né? Para garantir a integridade dessa pessoa. Porque quantos casos a gente vê que a pessoa vai na delegacia, a mulher vai na delegacia, faz a queixa, as medidas protetivas não são implementadas e ela morre. Quer dizer, morre não, é assassinada, né? Ela não morre sozinha, uhum. alguém vai lá e mata.
Exato.
Então, assim, foi uma coisa que levou 30 anos para ser construída, porque é mais ou menos o tempo de vigência da Lei Maria da Penha, de 90 e alguma coisa, de 93, se não me falha a memória. E, né, não pode o CNJ simplesmente, em nome de desafogar o judiciário, porque essa também é outra função da justiça restaurativa,
sim, sim.
né, desconstruir todo esse processo que foi feito. E as pessoas já entenderam que, né, tá criando uma consciência de que não é ok bater na pessoa que vive com você.
É. Você cria com a lei a possibilidade de mudar a cultura, né?
Exatamente. Então, assim, nesse caso, a justiça restaurativa não funciona, ela tem que ser mantida longe desses casos.
Muito bem. Muito bem, foi então essa ideia, quer dizer, a ideia de chamar a audiência pública para poder realmente debater esse assunto e, obviamente, né, no caso, como você falou, tirar aí digamos, um documento para ser encaminhado Isso. ao CNJ com essa posição. Né?
Uhum, até porque Bacana. A presidente do CNJ é a ministra Carmen Lúcia, né, que é mulher e provavelmente vai ter bastante sensibilidade
com certeza,
nessa questão.
Com certeza.
Né?
Conhecendo a ministra Carmen Lúcia como conhecemos, né, quem conhece o trabalho dela já sabe que tem um pouco esse viés e certamente ela vai dar bastante atenção a isso. Bom, muito bem, Carla Alessandra, portanto, aí falando aí da audiência pública da Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher a respeito dessa questão aí da justiça restaurativa e a violência doméstica, né, discutindo aí esse assunto. Carla, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Imagina, sempre um prazer.
E um grande abraço para você, bom fim de semana.
Obrigada, para você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, agora vamos falar de... Bom, o que que vem? O que que temos agora? Temos agora o nosso quadro de artes. É isso mesmo, de artes. Vamos lá.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
Ô André, você viu o barulhinho? Parece uma página, um filme, um clique.
Pois
tudo ao mesmo tempo, né? Na vinheta. Vinheta bacana. Pois é. Ô, André, vamos falar de fotografia, então? Duas mostras aí na Caixa Cultural. Primeiro, vamos falar dessas duas mostras, né?
Que bom estar aqui falando de fotografia, né?
Pois é. Nós vamos explicar mais um pouquinho por que que é bom falar de fotografia.
Ah, é? Bom, é sempre bom falar de fotografia, né?
É.
Agora, melhor do que falar de fotografia é ir lá conferir as obras, né? Uhum. É ver as obras. Às vezes nem tanto na galeria, né? Hoje em dia o meio virtual já facilita o acesso,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
A fotografia. Mas eu quero começar essa coluna realmente dedicando aí as pessoas que amam a fotografia, né? E lembrando que ainda continua em cartaz lá no Centro Cultural da Caixa, aqui em Brasília, né? A exposição do Sebastião Salgado.
Êxodos,
exatamente. Uma mostra, enfim, que vem circulando pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, digamos assim, né? E apresenta a fuga de pessoas em diferentes partes do mundo, né? São migrantes, refugiados, exilados, que tentam escapar da pobreza, da repressão ou da guerra, né?
É, com certeza.
E, enfim, são imagens impactantes, né? Que reforçam a ideia de que a nossa raça humana é uma só, né? Independente de cor, língua, cultura. Sebastião Salgado fotografou 40 países, né? Durante 6 anos, ou seja, um trabalho exaustivo aí, de fôlego, né? Então, começo falando sobre isso para falar de uma outra exposição de fotografia que está também na Caixa Cultural a partir do dia 4, a partir de quarta-feira que vem.
Opa, vai inaugurar na quarta-feira. Essa que se chama o Teatro das Aparições, né? Digamos
exatamente,
assim,
né? Edson, exatamente. E quem vai expor lá na Caixa, né, é um outro fotógrafo maravilhoso, que é o Roger Ballen, né, um americano de Nova York, mas que atualmente reside em Joanesburgo, né, na África do Sul. E é outra pegada. Não tem nada a ver com, digamos, esse registro mais documental do Sebastião Salgado, né? Que apesar desse viés, tem, né, a sua expressividade, mas é outra coisa, né? O Roger Ballen, ele fotografa ambientes inusitados que trazem uma certa textura surreal, sabe, para as imagens.
Uhum.
E, enfim, também é um fotógrafo que circulou muito pelo mundo, sobretudo na África também, onde ele vive atualmente, né?
Sim.
E ali ele começou a trabalhar com fotografia documental mesmo, para, enfim, num determinado momento da vida, mudar completamente, né, o seu olhar e começar a transformar a fotografia quase numa composição pictórica, né, onde vários elementos aí dialogam dentro do mesmo enquadramento, criando, como eu disse, essa textura surrealista.
De natureza morta com alguma coisa do gênero? Não,
não tanto, porque existe a presença humana, né?
Tem a presença humana.
Tem a presença
humana.
Muito
na pintura, essa questão da natureza morta, você cria aquilo que você vai registrar, né? De um certo modo, você coloca à disposição dos objetos ou do cenário que você vai registrar da sua maneira, né? No caso, ele tem esse domínio sobre o cenário ou é mais casual?
Pois é, ele diz que é casual, né? Ele diz que nunca encenou as suas fotografias, né? Porque tem fotógrafos que produzem, né, os cenários, produzem os personagens das suas próprias fotografias. Ele diz que não. Né? Então vamos acreditar nele.
Com certeza.
Mas ele, engraçado, é também geólogo e psicólogo. Então acho que a psicologia conduz um pouco, sabe, o desenvolvimento da estética dele. Tanto que ele chega a dizer que o que eu quero é retratar um grande e desconhecido interior.
Uhum.
Né? Ou, de uma outra maneira, ele fala: eu quero retratar um estado de perplexidade pessoal entre o coração e a alma. Enfim, é difícil falar de fotografia, uhum, né, sem poder mostrar essas fotografias para o ouvinte.
Mas em que
a nossa função, acho que é suscitar um pouco a curiosidade para que as pessoas apareçam lá e confiram, né, essa exposição.
Agora, André, falar de fotografia é uma coisa muito boa. Mas fotografar, a gente falou, né, que o bom é ver a fotografia, então, mas fotografar em si é uma experiência muito ímpar. E você, que fotografa, a gente já sabe, né? E que eu tive o privilégio, agora, essa semana eu fui almoçar aqui num restaurante que tem aqui na Câmara, aqui no 10º andar do Anexo 4,
uhum.
Que, por sinal, é extremamente convidativo. E saindo de lá, eu e minha esposa, a gente passou pela uma exposição fotográfica coletiva que está acontecendo aqui no 10º andar da Câmara. E, dentre os expositores, lá está André Amaro.
Pois é.
Nosso colunista de arte em cena, com as suas fotos, muita coisa das suas viagens, enfim. Falando, e André, você gosta de areia, de praia, de mar, de vários tipos de paisagem? Conta um pouco pra gente desse trabalho, cara.
Então vamos lá, vou contar.
Fala um pouquinho. Não,
na verdade,
modesto, fala um pouquinho.
Edson, você e muita gente sabe que a minha formação na arte é o teatro, né? Eu tenho mais de 30 anos de atuação no teatro, mas enfim, me interessei pelo cinema há uns 3, 4 anos atrás e fui à Espanha fazer um curso, né, de cinema experimental e documentário. Então, nessa ocasião, comecei a fotografar muito, porque a minha especialização era em direção de fotografia. Então, sempre gostei de fotografar, mas nunca assumi isso como um trabalho sério, né? Até que a escola me obrigou um pouco a lapidar esse olhar, né?
Uhum.
Enfim, com finalidades cinematográficas, mas enfim, buscar realmente um pouco mais de apuro, né? No olhar fotográfico. E aí, enfim... Não existe gosto por nada, existe gosto pelo inusitado da vida, sabe? Que te revela, de repente, uma cena considerada, digamos assim, fotografável, né?
Uhum.
Então, assim, pode ser numa praia, pode ser num castelo, pode ser dentro de casa. O que importa é você sentir o cheiro da fotografia, sabe? Quando ela vem.
Você ter aquele impacto, aquela... o seu olhar é capturado, né? Digamos assim, por aquilo, né?
Exatamente. Essas fotos que eu estou expondo aqui,
uhum.
Elas foram exibidas no ano passado, aqui no Centro Cultural Alexandre Neco, a convite dele, que é um maestro, um músico, que tem esse espaço ali na Asa Sul. E agora eu repito essa mostra, uma seleção um pouco menor, né? Mas assim, é uma seleção mais criteriosa, né? Que tem imagens da Espanha e também da Bahia. Então, assim, como eu sou, né, formado pelo teatro, pelo coração do teatro,
uhum.
Então meu olhar também busca isso, criar certas narrativas, né? Ou seja, eu quero que o espectador ou que a pessoa olhe a fotografia além dela, né? Além uhum. do aparente, né? E tente construir ali a sua fábula, a sua história... Por isso que eu privilegio muito nas minhas fotografias a presença humana. São, digamos assim, fotografias figurativas, né?
Uhum.
Gosto muito.
Bacana demais. Então, bom, as duas exposições das quais o André falou na caixa, Sebastião Salgado está lá.
Isso.
A do Roger Ballen vai ser aberta, então, portanto, agora no dia 4 de outubro.
Isso.
E também temos, então, falamos aí um pouco do próprio André Amaro, do seu trabalho aqui no 10º andar, do anexo 4 da Câmara dos Deputados, está lá em exposição. É isso, André?
É isso aí, Edson. Agradeço demais o espaço.
Grande abraço para você, meu caro. Bom, sucesso nessa e em outras mostras e continue trabalhando, continue fazendo. É tão bom, né, a gente poder... eu falo que quando eu faço música, eu que tenho nessa, essa veia, quando eu faço música, eu me sinto realizado a 100%. Quer dizer, a coisa mais gostosa que tem para mim é fazer jornalismo falando de música, como eu faço muitas vezes aqui no programa, uhum. etc. E também quando eu sento no piano e começo a dedilhar minhas notinhas e pensar na vida e aquilo me realizar. Eu acho que somos privilegiados.
Ah, graças a Deus, né? Ainda bem.
Ainda bem. Grande abraço, André.
Grande abraço, obrigado, Edson.
E falando em arte, vamos continuar falando em arte, que nós vamos falar agora de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como vai você, meu caro?
Tudo bem?
Como é que vai? Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Tudo tranquilo.
Graças a Deus, tudo bem.
Maravilha. Bom, nós vamos falar então de A Morte do Diplomata, Mistério Arquivado pela Ditadura, né? O livro do Emmanuel Silva, que fala da morte do Paulo Dionísio, né? Brasileiro, sim, em Haia. Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho, Beto.
Vamos lá, um livro que eu gostei muito de ler, viu? Um livro do Eumano Silva, jornalista. O Eumano, ele já é o segundo livro dele, né? Ele publicou um, há coisa de uns 8 anos atrás, sobre a Guerrilha do Araguaia.
Ah, né? Sim.
Que foi, inclusive, premiado, recebeu o prêmio de melhor livro reportagem do Prêmio Jabuti, né? E agora ele volta para falar sobre um outro caso, um caso específico, né? Porque naquele ele falou sobre a guerrilha, agora ele fala sobre uma história, né? Que é a morte do Paulo Dionísio Vasconcelos, que foi um diplomata brasileiro que servia na embaixada do Brasil na Holanda, e apareceu morto dentro do carro em Haia, no dia 4 de agosto de 1970, né? E é um crime até hoje sem solução. Quer dizer, para a polícia da Holanda na época, foi suicídio, né? Sim. Só que a família nunca aceitou isso, porque ele era um cara jovem, né? Cheio de vida. A mulher dele estava, a Maria Célia, que é viva até hoje, né? Estava grávida de uma filha de 8 meses, eles tinham uma filha de 2 anos, a Manuela. Então, assim, é uma história que a família nunca aceitou como tendo sido suicídio, né? O Eumano Silva resolve, ele descobriu esse caso quando ele estava trabalhando na Comissão da Verdade, e ele resolveu ir atrás e investigar essa história, né? Então é um livro efetivamente investigativo, só que real, todo baseado em fatos, né? Escrito por um jornalista, não tem nada inventado.
Sim,
é tudo verdadeiro, né?
Sim, sim. E ele foi à Holanda, ele chegou a fazer entrevistas?
Foi à Holanda, nos lugares onde ele morou, né? Pesquisou em arquivos do governo, né? Arquivos abertos aí pela lei de acesso à informação, pela LAI. Inclusive, ele elogia muito a LAI, né? Que permite que o Brasil comece a conhecer melhor o seu passado, né?
Sem dúvida nenhuma.
Teve na Holanda também. Houve uma conexão também com um crime que até hoje está mal explicado, que ele investigou também na Inglaterra. Que pouco antes de morrer, o Paulo Dionísio começou a receber cartas da Inglaterra ameaçadoras contra ele, sabe? Então, não se sabe a relação disso. Ele foi lá também na Inglaterra pesquisar, né? Entrevistou muita gente da família, amigos, né? Colegas conviveram com ele. O Amorim, que foi ministro, né? Foi colega dele na época, né? Sendo que o Paulo Dionísio morava na Holanda e o Amorim morava em Londres, e teve acesso a uma coisa muito importante, valiosa, que foram os diários do Paulo Dionísio, né?
Uhum.
Que ele escrevia tudo o que acontecia com ele, fazia um diário, todo dia escrevia o que acontecia, ele pegou esses diários, então ele montou a história dele e a história de tudo que aconteceu em torno dele na época, porque eu não sei se você vai saber, mas assim, muitos ouvintes não sabem, naqueles anos 70 o Brasil estava enfrentando uma propaganda internacional contra ele em razão das torturas, né?
Sim.
E uma das pessoas que mais foi lá fora falar sobre as torturas foi um bispo, o chamado Bispo Vermelho, Dom Helder, né?
Sim.
Dom Helder Câmara, que foi viajar pela Europa e denunciar as torturas no Brasil.
Uhum.
E o Paulo Dionísio, de certa forma, foi encarregado na época de acompanhar esse vamos dizer, esse trabalho, né? Do Dom Helder. E ele se sentia muito incomodado com isso, porque não era função dele, né? Ficar investigando o que o Dom Helder estava falando lá fora sobre o Brasil. Isso acabou criando muitos conflitos de consciência para ele, porque ele não queria fazer esse serviço, né? Ele até se omitiu muitas vezes nesse trabalho.
Uhum.
Então, toda uma história envolvendo interesses da época do governo militar, né? De gente ligada, de gente contra a ditadura, né? É bom lembrar que naquele período estava acontecendo muita coisa no meio diplomático também, né? Sequestros de embaixadores, tanto no Brasil como em outros países da América Latina, né?
Sim, sim.
Então ele estava. A história do Paulo Dionísio se envolve, se mistura com todos esses acontecimentos dos anos 70. Então o livro consegue narrar tudo isso de forma policial, né? Como se fosse uma história policial, realmente.
Pois é, inclusive, conta-se, né, eu já li isso em outros livros, que o governo brasileiro tinha, o governo da ditadura, tinha espiões, né? Tinha brasileiros que viviam no exterior e que eram, digamos assim, cooptados para poder vigiar a vida dos exilados, das pessoas que estavam vivendo, que tinham saído do país e estavam vivendo lá fora, mas que de vez em quando você encontrava um sujeito no metrô lendo jornal tranquilamente, na verdade o cara estava de olho em você.
É.
E isso... Aquele. Tem um livro que foi escrito para a série Vagalume, é o Menino Sem Pátria, do Luiz Puntel, que ele exatamente que narra isso, né? Que conta isso. Quer dizer, o cara, inclusive, a pessoa escapou de um atentado em Paris, né? O personagem do livro, que foi, tentaram matá-lo em Paris. Quer dizer, então, as coisas realmente são muito obscuras e uma investigação dessa é sempre muito bem-vinda para a gente poder aprender um pouco dessa história, né?
O Eumano, ele não tem a pretensão de dizer se ele de fato foi morto ou se matou, né? Mas ele coloca todas as cartas na mesa, né? Como eu expliquei numa resenha que eu fiz sobre o livro dele, para deixar o leitor chegar à própria conclusão, né? Uhum. Que é muito estranho que um diplomata, início de carreira, com uma carreira brilhante, a família dele tinha políticos na época, o sogro dele era deputado federal, o irmão dele depois veio a ser um deputado aí, conhecido aí no meio político, né? Então é estranho que uma pessoa com uma carreira tão promissora e com uma mulher grávida de 8 meses e uma filha de 2 anos vá se matar, né? Muito estranho.
Complicado.
Então ele foi atrás e fez o livro, tem esse mérito de não entregar logo de cara o que aconteceu, né? Então você vai lendo, você não consegue largar, você quer toda hora... Afinal de contas, o que aconteceu com o Paulo Dionísio? Né? Como é que uma situação chega... Nesse limite, né?
Pois é.
E o Eumano, ele consegue fazer isso de forma com muito talento, viu?
Maravilha.
Agora, outra coisa que eu queria falar também é essa editora que editou o livro dele, a Tema Editorial, com a editora Nova, está com um trabalho muito interessante. Eu acho legal essas coisas de novas editoras, pequenas, que estão surgindo no mercado, estão apostando em livros audaciosos, né?
Bacana.
Ele investiu na pesquisa dele, ajudou a edição do livro, né? Então é um trabalho também que tem que se homenagear, o trabalho das pequenas editoras que estão investindo nessa literatura mais investigativa, né?
Bacana.
Investigativa e real.
E real. É o Mano Silva, então, portanto, aí, né, A Morte do Diplomata,
Mistério Caso Arquivado pela Ditadura,
da editora?
Tema Editorial.
Tema Editorial, já está nas livrarias, né?
Você pode encontrar em algumas livrarias, no site da Livraria Cultura tem, no site da Tema Editorial, e para quem é de Brasília, na Banca da Conceição, na 308 Sul.
Olha
quem
só.
Não conhece vai conhecer, que é uma banca muito legal.
Bacana.
Ela vende muitos livros sobre a cidade, sobre Brasília, né? E o livro do Eumano está lá.
Bacana.
Na Banca da Conceição, na 308 Sul, tá bom?
Bom demais. Beto Seabra, muito obrigado pela participação. Um abraço.
Obrigado, Edson. Um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí Beto Seabra falando com a gente sobre esse livro. Agora vamos ouvir música um pouquinho, né? Ouvir a Natália Lima cantando aí Nós e o Mar, belíssima canção de Roberto Menescal.
Lá se vai mais um dia assim, e a vontade que não tenha fim, esse sol é chegar ao fim, essa onda que cresceu, morreu a seus pés, e olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Calma desceu sorrindo, lá vem vindo. Lá se vai mais um dia assim, nossa praia que não tem mais fim, acabou. Vai subindo uma lua assim, é a camélia que flutua nua no céu. adormeceu sorrindo. Lá vem vindo, lá se vai mais um dia assim. Nossa praia que não tem mais fim acabou.
Esse encerramento, hein? Lindíssimo. Natália Lima cantando mais essa canção do Roberto Menescal, Nós e o Mar. E vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.